Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso já está aqui a postos, conectada conosco para falar sobre o que, Beth? Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aplicativos da internet.
Ih, são tantos, hein?
São tantos e cada vez mais, graças a Deus.
Over the top.
Over the top, exatamente. E eles tornaram-se a bola da vez, ou melhor, os inimigos número um do setor de telecomunicações. Setor de telecomunicações são as empresas de telecomunicações. Como aplicativos, então, eu denomino aqueles sistemas que prestam o serviço via internet. Aí a gente usa o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais, o serviço de voz sobre IP, o mais famoso é o Skype, né?
O Netflix.
O Netflix também.
O VOD, né? O Video On Demand.
Exatamente. E a grande...
E que andou dando polêmica aí essa semana, né? Brigando, quer dizer, as telefônicas brigando com o Netflix respondendo, dizendo, eu pago os meus impostos.
Você tava de férias, mas também teve um aplicativo que deu muita polêmica, que foi o Uber, né?
É exatamente disso que tratamos,
não
né?
Só que não, eu vi polêmica do Uber também lá na Cidade do México.
Exatamente, isso tudo está mostrando que o mundo está mudando, o setor de telecomunicações está mudando não só na tecnologia, mas está mudando também no modelo de negócios. O Uber, por exemplo, com essa grande polêmica, inclusive aqui no GDF, o governador decidiu não proibir, decidiu regulamentar, ou seja, vamos pegar a tecnologia e formatar em lei, fazer uma lei. Tudo certo, papel aceita tudo, mas a verdade é que o avanço, o sistema, o software, ele aceita muito mais e ele é muito mais rápido. Então, Lincoln, por mais que as empresas de telecomunicações, como você bem mencionou, estejam reclamando que o WhatsApp agora, que está tendo serviço de voz, está comendo a sua receita, e essa é a principal fonte de recursos das operadoras.
Vou dar um exemplo. Viajei agora para o exterior. Sabe quanto que era um pacote de dados para você passar um dia conectado? R$29,90. Com Wi-Fi em quase todos os lugares. Especialmente se você viaja, como viajei, Canadá, pacote de voz para você ligar, R$59. Pacote de voz e dados conjugados, R$99 para uma semana.
Pois é,
quem
é que suporta
isso? Você faz uma ligação
isso?
pelo WhatsApp com a maior facilidade do mundo. É. Falei com a minha família várias vezes pelo WhatsApp, usando ligação no telefone do WhatsApp.
Exatamente, esse modelo tem que ser repensado, né? A comunicação por dado, ela é muito mais limitada do que as antenas que a gente tem, que aí realmente você tem uma capacidade, congestiona, a ligação cai. E é claro que essa comunicação por dados, ela também passa pelo 3G, pelo 4G. Por isso que a gente precisa cada vez mais investir na fibra ótica, cada vez mais cabear, cada vez trabalhar mais com o Wi-Fi e esse tipo de... em que as pessoas ofereçam, independente das empresas de telecomunicações, a comunicação que o cidadão precisa. Uhum. E de mais a mais, o WhatsApp não come tanto dado assim, tanta banda assim. E algumas empresas, por exemplo, chamam isso de pirataria, porque, na verdade, essas empresas estão lá nos Estados Unidos e não estão pagando imposto nenhum no Brasil. É claro que isso tudo tem que ser discutido, mas a verdade é que a gente tem que relativizar um pouco e entender que as telefônicas convencionais também estão vendendo mais telefones e pacotes e acessos do que nunca.
É verdade.
Então, quer dizer, o mercado está crescendo como um todo, num ritmo tão frenético que jamais, se não fosse toda essa maravilha tecnológica, de que é você poder estar mandando foto o tempo todo, mandando imagem o tempo todo, enfim, criando uma comunicação verdadeiramente multimídia. Ou seja, uma mão lava a outra. E, sem dúvida, parte dessa receita de telecomunicações vai mudar de lugar, sim, especialmente na publicidade. Quer dizer, cada vez mais você tem a internet como um grande veículo publicitário, né? uma publicidade de nichos, e as empresas de telecomunicações também estão entrando nesse mercado. Elas também prestam serviço de banda larga. Que tal investir um pouco mais também nessas redes de banda larga e entender que voz, cada vez menos, é um mercado que cada vez vai render menos para elas, né?
A gente volta àquele assunto que você já falou. Hoje as empresas estão quase todas com sua infraestrutura dedicada a fazer ligações dentro da própria rede, né? Intra-rede, de graça, né? com os celulares de 4 chips, 5 chips.
Exatamente, alguém está pagando essa conta, porque de qualquer forma o canal está ali, tem que ser mantido, está sendo utilizado. Então, teve um subsídio durante muito tempo da interconexão, do serviço móvel que precisava crescer. O nome da vez agora é a banda larga. E nessa guerra de quem vai ficar com a maior fatia do mercado, até porque as empresas hoje estão consolidadas. Então, todas elas praticamente, pelo menos as grandes delas, oferecem pacotes combos. Ela tem o telefone fixo, ela te oferece a banda larga, ela te oferece o telefone móvel, a telefonia móvel. Então, nada mais justo do que entender que o consumidor vai para o lado do mercado em que ele tenha o que é a tradução do mundo moderno. Mobilidade mais continuidade. Ou seja, o que a gente chama tecnicamente de ubiquidade. Quer dizer, a gente em todo lugar, a qualquer momento, a toda hora, conseguindo usar qualquer dispositivo para se conectar e se comunicar. A verdade é essa, por voz, mensagem ou por foto. Afinal de contas, uma imagem não fala mais do que mil palavras.
Sem dúvida.
Então, uma recente pesquisa mostrou, por exemplo, que ninguém quer mais usar o telefone, falar, se repetindo, mais o brasileiro, né? A gente fala a mesma coisa mil vezes, até testando o canal mil vezes. Por isso, as pessoas teclam cada vez mais, e essa é uma tendência mundial. O que eu acho que falta, de fato, no Brasil, para a gente entender e atender melhor esse mercado, é uma pesquisa detalhada para traçar o perfil do usuário de internet móvel. Eu mesma tentei várias vezes, junto ao órgão regulador, junto à pesquisa, pesquisa na internet, ter acesso a dados desse tipo. Se existe, eu desconheço. O que a gente sabe é que são 180 milhões de brasileiros que acessam a internet. Esse é um dado do Sindtele Brasil, que é uma associação das operadoras de telecomunicações. Agora, pode ser que nesse dado esteja incluído também aquela pessoa que no decorrer de um mês inteiro acessou uma vez dentro daquele pacote que as operadoras do pré-pago oferecem de acesso por um dia e pague 0,99 centavos. Será que vale dizer que esse usuário é, de fato, um usuário que está fazendo a inclusão digital? É um usuário, de fato, conectado? Tudo isso tem que ser discutido para que a gente saiba também quanto é que cabe no bolso desse usuário e aí as empresas comecem a fazer modelos e pacotes de negócio que ele verdadeiramente não tenha a sua conexão cortada, possa acessar não apenas as redes sociais e consiga ali usar a internet e gerar mais receita para a operadora, incorporando a rede na sua vida, né? Eu acho que é muito importante, Lincoln, a gente pensar em divulgar esses dados de uma maneira sistemática para a gente entender em que medida a gente tem que trabalhar a internet móvel, em que medida a gente tem que desenvolver no próprio Brasil aplicativos nacionais e que esses, sim, estejam dentro das nossas regras, paguem os nossos impostos e permitam que as pessoas também gerem renda, gerem riqueza, façam distribuição de recursos. Quem viver, verá. Mas o que eu acho que a gente precisa estar alerto é que é preciso de muita cautela na hora de aprovar leis que segurem um mercado ávido por notícia, informação, compartilhamentos. Tudo em nome de impostos, arrecadação. O mundo digital não é um mundo fiscal, é um outro mundo. As telefônicas que me desculpem, mas quem vai ditar os rumos do mercado no futuro é o consumidor.
Essa é uma discussão que já está acontecendo na prática agora, né? Por exemplo, as empresas de telefonia pagam de fato um ICMS altíssimo, né? 28%, 29% na média dos estados, há lugares aí em que somando ICMS, ISS, está dando 40% de imposto, é algo realmente pesado, ao passo que alguns serviços, como por exemplo Netflix agora, não pagam ICMS, não pagam inclusive o Condecine. Por quê? Porque até bem pouco tempo não existiam. Não? O legislador não tinha nem como imaginar. Até tinha como imaginar, mas não imaginava que fosse popularizar tão rápido, não imaginava que fosse substituir. O Netflix, por exemplo, substituiu a TV a cabo da minha casa. Não tem mais TV a cabo porque não tem necessidade.
Daqui a pouco não tem
obsoleto.
TV, tá todo mundo vendo pela internet.
Essas coisas precisam ser, digamos assim, pensadas com uma certa cautela, porque se de fato não paga nada. A notícia aí de que o Netflix está superando o faturamento de redes de televisão como Rede TV e Band. Então, uma atenção precisa, mas é preciso também muito cuidado, muita cautela para você não matar um serviço que está nascendo e que tudo indica o futuro, né?
Exatamente, Lincoln. Mas se as empresas também trabalhassem, vamos pensar juntos, se elas trabalhassem no desenvolvimento de mais conteúdo dentro, sim, das suas próprias redes, sim, se elas oferecessem para esse cliente a sua própria, o seu próprio sistema de, sim, mensagem, se elas trabalhassem também na oferta de links no atacado, de mais conexão, em que elas hoje cobram caríssimo de pequenos provedores, que poderia estar gerando uma receita em larga, sim, escala, internet, em vez de estar ganhando muito em poucos clientes que, uhum, pagam, é, injustamente, e poderiam estar fazendo um avanço muito mais acelerado.
Isso é o que a internet, né, ensinou, né? A internet ensinou isso. É melhor você ter milhões de clientes pagando pouco, como é, por exemplo, o caso que a gente reiteradamente falou aqui do Netflix, você paga 16.
Exatamente.
E não uma meia dúzia pagando 99.
Muito, como você citou no caso do homing, quer, sim, dizer, você com um homing internacional altíssimo, com uma meia dúzia de clientes. Que,
a internet ensinou que é muito melhor ganhar centavos de milhões, às vezes de bilhões de pessoas,
as
do que
operadoras
tentar arrancar
passaram,
o sangue de uma meia dúzia de clientes.
Passaram algum tempo tentando segurar esse mercado de voz, que na verdade era o core, era o coração da receita delas. Então, agora chegou a hora de realmente ver que o mundo está mudando e o nome da vez é realmente banda larga.
Papo está, okay, bom, papo de futuro está bom. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Beth Veloso, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Lembrando que a Beth, toda segunda-feira, está aqui para a gente falar sobre futuro, especialmente no que diz respeito a telecomunicações, informática, todos esses assuntos
relacionados.
E
dúvidas e sugestões para papodefuturo@câmara.leg.br. Vale crítica também.
É isso aí. Obrigado, Beth.
Obrigada.
Ótima semana para você.
Semana.